Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente tem uma pauta, mais uma pauta super especial. A gente vai falar um pouco de direito penal, filosofia, psicologia, psicanálise, literatura, romance. Vamos pensar um pouco no narcisismo, vamos pensar uma série de coisas que permeiam as relações sociais, as relações amorosas, permeia toda essa convivência humana e principalmente agora, nesse momento que a gente tem vivido essa polarização em todos os campos da relação humana, seja no Brasil, na América Latina, mas também no mundo inteiro. E para conversar sobre isso, estou recebendo aqui o mais novo amigo, mas irmão de um velho, grande amigo meu, que deu origem à Cultura Geral, que é meu amigo Fábio Bello. Nós estamos recebendo o irmão dele aqui, o Arley Bello, que é analista, professor também de direito penal, e a gente pensar um pouco o direito penal nesse viés, né? Nesse viés tão instigante, mas também tão desafiador, que é o mundo da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, ou seja, desvendar em partes essa ideia do narcisismo, essa ideia da violência com o outro, daquilo que não se parece comigo, através das relações sociais. Arley, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, fico muito feliz, muito honrado e desde pronto já falo desse, parece que eu estou entrevistando o Fábio Bello, viu?
Muito obrigado, Ederson, muito feliz com seu convite. Acompanho o seu programa já há algum tempo, já tinha visto lá a entrevista com meu irmão. Alegria minha, satisfação, uma honra muito grande, né, participar e colaborar com o seu público e divulgar também, né, com o meu público. Essa conversa surge em decorrência desse livro que eu publiquei esse mês, faz uns 15 dias que houve o lançamento.
Chega um pouquinho mais para dentro, para cá, para ele.
Aqui está indo?
Aí, um pouquinho mais para baixo. Isso aí, Labirinto do Cravo.
Exatamente. Que é um romance. É um romance no qual a gente tem como tema o narcisismo, esse transtorno de personalidade, que inclusive, na sua introdução, o senhor disse bem, essa bipolaridade, ela fomenta muito uma sociedade onde o narcisismo é multiplicado. Então, é enaltecido o comportamento narcisista, e isso, até onde nós temos assistido, é algo muito ruim, não só para a sociedade, mas também para a pessoa, para os indivíduos. Então, o livro nasce desse propósito, né, dessa interdisciplinariedade do direito, da psiquiatria, da psicologia, porque nos processos que nós atuamos e estamos atuando, os crimes passionais, sempre que há a necessidade de se chamar psiquiatria do Estado para fazer o laudo psiquiátrico, vinha apontando, né, o CID-10, CID-9, CID-11. E dentro desse contexto, a gente conversando com os psiquiatras, nós delineamos uma situação surreal na qual a gente tem que a pessoa com um transtorno, ela envolve os outros e esses outros podem cometer crimes. Então, a psiquiatria e a psicologia são muito importantes nesse contexto da interdisciplinariedade, nesse delicadíssimo ponto, não é? Da gente ter que divulgar o que é o comportamento narcisista, desse transtorno especificamente, como se dá o comportamento narcisista, as armadilhas, as artimanhas, para que as pessoas saibam o que é um relacionamento tóxico, o que é um relacionamento abusivo, não é? Como que isso acontece, como isso termina. Então esse é o tema, né, que a gente vai debatendo, e a sociedade em geral precisa desse discernimento de que às vezes a vítima não é tão vítima, e às vezes o algoz não é tão algoz assim. Então essa dicotomia da gente colocar num caixote vítima e no outro caixote criminoso é muito complicado, não só no direito, mas também na psicologia e na psiquiatria. Então essa necessidade de se aproximar a psiquiatria, a psicologia, o direito, para se analisar esse ponto. A gente lança essa ideia, é algo praticamente inédito, né? As pessoas não trabalham nisso daí, e a gente busca desenvolver isso com os juízes, advogados, promotores, né, os delegados. Nós temos aí a lei que tem correlação direta da alienação parental, a Lei Maria da Penha, que estão aí em voga. A gente tem a imprensa, que noticia o fato, mas não estuda o contexto, não é? E os psiquiatras e os psicólogos trabalham com esse tema, e a gente precisa aproximar, não é? Beber na fonte ali da psiquiatria e da psicologia para a gente compreender esses fatos trágicos que acontece na vida, que pode acontecer na vida de qualquer um se você não estiver preparado, se você não estiver vacinado. Então, um crime, uma relação abusiva, suicídio, né, são temas pesados, mas próximos, porque a gente sabe que o relacionamento amoroso ele pode trazer problemas psiquiátricos. Um parceiro de negócio que você tem pode trazer problemas psiquiátricos. Então, a gente está no campo do direito penal, direito de família e também no direito empresarial, onde nós temos assistido isso. Então, é um trabalho que visa ajudar as pessoas a evitarem o relacionamento abusivo e quem está vivendo no relacionamento abusivo ter consciência disso e qual o rumo a se tomar para se sair desse labirinto mental que é a relação abusiva.
Ô Arley, e aí eu queria fazer um recorte, por isso que eu gosto do programa, assim, com esse bate-papo e tudo, pensando no seguinte: nós temos a pessoa que está sofrendo o abuso e a pessoa que está abusando, mas isso também pode ser um processo inconsciente das duas partes?
Olha, do abusador, não. Quando se trata de transtorno de personalidade, e aí eu vou chamar bem especificamente, porque dentro da classificação da psiquiatria norte-americana, o DSM-5, que é o mais moderno, naquilo que os americanos chamam de cluster B, o grupo B, onde nós temos os histéricos, o transtorno de personalidade histérica, borderline, psicótico e o narcisista. Essas pessoas, que é o cerne dessa questão de abuso, é o cerne, essas pessoas, elas têm consciência do que estão fazendo. Não? Elas agem por motivações, por impulsos, cada um dentro das suas particularidades psiquiátricas, mas tem consciência. Então, o abusador, ele sabe o que está fazendo. Esse grupo, ele está junto, porque eles são dramáticos e eles têm alta capacidade de manipulação. Eles são altamente manipuladores. Então, eles têm um contexto de apaixonamento que a vítima cai numa armadilha emocional e a vítima fica perdida dentro da própria cabeça. A vítima não sabe o que está acontecendo. E aí o narcisista, o psicopata, a pessoa que é histérica, o borderline, no seu modo de agir, né, cada um dentro da sua estrutura, mas a gente percebeu que os piores é o psicopata e o narcisista, não é? Eles agem conscientemente. A vítima, sim, muitas vezes, a maioria das vezes, né, colocar 99% das vezes, não sabe o que está acontecendo. E fica naquele desespero de tentar arrumar o relacionamento, porque o relacionamento, ele não começa abusivo, Ederson. O relacionamento, ele começa muito bonito. Ele começa com o amor florescendo, ou pelo menos este teatro do amor florescendo, onde você tem promessas, onde você tem o encontro da alma gêmea, metade da laranja. Intensamente, é normal o narcisista especificamente pedir em casamento nos primeiros meses, trocar aliança, colocar status de Facebook, apresentar para a família. Quer dizer, a vítima, que a gente chama de empata, cai, mas cai de uma maneira primorosa nessa armadilha, se essa pessoa não tem conhecimento do que está acontecendo. Então, você tem que inicia-se esse relacionamento de uma maneira muito bonita, de algo muito perfeito. A partir do momento que o narcisista percebe que essa vítima já está com um vínculo emocional, começa os problemas, né? Começam os problemas. Você tem a fase do desvalorizamento, a desvalorização, onde ele vai começar a comparar com outros, vai começar a menosprezar, a humilhar, não é? Pode ter aí o início de agressões físicas, não é? Tudo visando aprofundar esse vício emocional. Não é? É um bate e assopra. Há um vício bioquímico também, porque a vítima ela está acostumada ali com a dopamina, com a oxitocina, não é? O cérebro quimicamente, através da emoção, da paixão, dessa magia que foi criada, você produz mentalmente, quimicamente, reações dentro do cérebro. Alie-se ao fato psicológico, alie-se à manipulação, que o narcisista vai te menosprezar, vai cair, vai atingir a sua autoestima, não é? E aí começa a guerra de ciúme, começa o isolamento, você vai ser isolado da família, você vai ser isolado dos amigos, das amigas, porque os outros não prestam, porque o narcisista quer te dominar de uma maneira mais fácil. Então você não pode sair, você não pode estudar, não pode ver o futebol, não pode ir com as amigas. Vai te cercear de todas as formas, né? Vai te limitar de todas as formas. E aí você tem uma série de contextos que vão piorando, vão te isolando, vão te humilhando, vão te comparando. Começa as explosões de raiva, as agressões físicas, chantagem emocional, destrói os objetos, começa a falar acusação de traição, aí vira o inferno a vida da pessoa. Na sequência, você tem o descarte. A pessoa termina o descarte. Normalmente é de uma hora para outra, termina de uma vez, a pessoa some, desaparece, não quer mais, joga a culpa em você, né? Retorce essa culpa para você. Ou pode ser um descarte paulatino, esse de ir maltratando a pessoa até que separa. Mas não acabou aí. Aí na quarta fase, você tem o que os americanos chamam de hoovering, que é aspirar de volta a pessoa para o relacionamento. Normalmente, quando a pessoa está se reconstruindo, que ela já está com a sua autoestima sendo reconstruída. O narcisista volta porque ele precisa, como um vampiro, tirar a energia dessa pessoa, né? Destruir a vida dessa pessoa. E dessa segunda vez vai ser pior. Então o narcisista, ele age dessa forma, dentro desse contexto, e aí vai começar o mar de rosas de novo. Por isso que a gente pergunta, mas gente, a pessoa esfaqueou o outro, deu tiro e perdoou. Porque ele chegou nessa fase, o relacionamento abusivo, ele é pior do que uma droga, é pior do que vício em crack, cocaína, porque você tem uma complexidade biológica, química, psicológica, que a pessoa fica perdida dentro da cabeça dela, ela não consegue se encontrar, ela se perde. E quando as outras pessoas chegam e falam, olha, você está no relacionamento abusivo, você não está vendo o que está acontecendo na sua vida? Que você perdeu o patrimônio, você perdeu sua liberdade, você está doente, tentou suicídio, emagreceu, está usando remédio, está fazendo isso aqui. Você não está vendo que é o relacionamento? A pessoa, o narcisista, já preparou. Olha, os outros vão querer destruir o nosso relacionamento. Quem fala isso é inimigo. E a pessoa se perde. A pessoa se perde. E o fim, Ederson, é grave. O fim de um relacionamento abusivo vai ser a prisão, vai ser o manicômio ou vai ser o cemitério. É isso que eu vejo dentro dos estudos, dentro dos processos, E o livro é um alerta para esse tipo de vampiro emocional. São demônios, né, que fazem isso. É um rolo compressor, é um atrás do outro. Entra uma vida de um, entra na vida do outro, cruza um com o outro, tá? Tem traições e faz questão de um ficar sabendo do outro para enaltecer o ego, para crescer o ego, porque precisa, porque essas pessoas dentro delas, elas são vazias. Elas só preenchem esse vazio, o preenchimento temporário e falso, pelo fato do outro transformá-lo no centro do universo, de ser a pessoa mais importante do universo. E quando a pessoa vítima assim o faz, o trata, não é, querendo voltar para aquele relacionamento antigo, bom, aquela imagem inicial, o narcisista vai entendê-lo como sem valor, como uma pessoa qualquer. E aí o abuso perpetua com o descarte, e depois quando a pessoa está reconstruindo o hovering, e assim vai. E o final disso é uma vida perdida. Então, é grave. Ocorre que o narcisista sabe o que está fazendo, não é crime, não é? A princípio, essa forma de narcisismo, que existem vários narcisismos, né? Existe esse que agride, o que mata, mas existe aquele oculto. A gente tem as mães narcisistas, que são as histórias mais tristes que eu vi na internet, sabe? Porque a mãe a gente idealiza como alguém que sempre quer o nosso bem, que vai proteger, mas tem mãe que é narcisista. E acaba com a vida do filho. E o filho não sabe o que está errado com ele. Não tem nada errado com ele. Ele é vítima de uma situação. E entra num labirinto, numa armadilha, que eu falo armadilha da vida, que é algo absurdo, aterrorizador e extremamente triste. Então, a minha motivação da escrita foi ajudar as vítimas dos narcisistas. Não há outra motivação. A pessoa compreender, entender aonde foi que se meteu e qual a possibilidade daí dela sair. Esse é o objetivo principal, é ajudar as pessoas. Não há outro objetivo a não ser esse de ajuda.
Eu, observando os seus vídeos, aquele vídeo que você postou no Instagram das agressões... Mas, como você bem disse, as agressões elas já é o externo daquilo que violentou bruscamente, né? Às vezes a pessoa não tem argumento, não tem talvez a inteligência emocional de conduzir o processo narcísico ali, né? De uma forma um pouco mais, digamos, seria mais perversa, porque ele é um crime continuado, né? Ele é uma situação continuada narcisista. Mas ele vai para a violência. Mas eu queria pegar esse outro lado do narcisista manipulador, esse narcisista que é sorrateiro, ele é melindroso, ele consegue conduzir até com um certo ar de psicologia ali em alguns momentos, né? Esse é talvez um grande objeto de estudo. Talvez o livro traz, que é o labirinto do cravo, que é esse labirinto cerebral que a pessoa entra nele, porque esse outro narcisista que bate, que apanha, que vai dar tiro, esse já é contumaz, esse aí é fácil de identificar. Mas esse outro é mais perigoso, porque ele é como a gente diz no direito, é o crime continuado, né? Ele é o dia inteiro, né? Aquele ferrinho de dentista ali que fica ali o tempo todo. Uau.
Olha, o que nós temos... é que a entrada desse relacionamento, os americanos falam love bombing, a bomba de amor, aquele excesso de amor. Então, essa pessoa no início do relacionamento é uma pessoa perfeita, é um príncipe, é uma princesa, faz tudo o que você espera, tudo que você desejou ouvir, o narcisista vai te falar. Ele vai te prometer um futuro lindo, um futuro colorido, o futuro perfeito, vai te prometer viagens, vai te prometer amor eterno, vai te jurar tudo, tudo aquilo que você quer ouvir. Porque o narcisista, como um manipulador demoníaco, ele vai puxar de você as suas fraquezas. Coisa que você nem imagina do seu relacionamento com a mãe, com o pai, relacionamentos passados. Ele vai entrar na sua cabeça e vai descobrir os seus pontos fracos. As perguntas dele, neste momento do Love Bomb, ele vai estar anotando tudo. Ele sabe de tudo que se passou na sua vida. Ele sabe seus amigos, as suas brigas, as suas fraquezas e os seus medos. Mas nesse momento do Love Bomb, tudo é intenso, é rápido. Ele se joga, ele se declara. Você vai ser o homem ou a mulher dele da vida. E rapidamente, como eu disse, vai querer morar junto, namorar, postar no Facebook fotos. Essas propostas são rápidas quando o relacionamento é abusivo. Porque ele, a máscara dele é muito difícil dele manter essa máscara de ser uma pessoa boa. Então, normalmente, e isso é um ponto central, Ederson, é uma bandeira muito vermelha e muito gigante, uma dica aqui para os seus seguidores. Quando a pessoa fala mal de todos os ex-namorados ou namoradas, todos estão ruins, ele sempre foi a vítima, já é uma bandeira muito vermelha. Né? Vai passar a ideia de que ele é sempre a vítima, porque o narcisista ele gosta de se colocar como vítima, como coitadinho, de chamar atenção, que ele é abusado, que foi abusado, porque a comiseração que você vai gerar com ele vai abaixar sua guarda mais ainda. Você vai ficar com dó e vai tentar ali resgatar, enaltecer o lado positivo. O narcisista, tudo que ele quer é isso, esse enaltecimento. Então ele fala mal de todos os ex, né? Sempre é a pessoa ruim, nunca foi feliz, né? E isso vai jogando na cabeça do outro. É a armadilha, é a red flag, que falam os americanos. Eles não suportam ser frustrados ou ser contrariados. Se você contrariar um narcisista em qualquer aspecto, né, na política, na opção sexual, no futebol, na ideia filosófica, em qualquer coisa, ele vai explodir, ele vai ficar com raiva, ele vai te ridicularizar, ele vai desviar do assunto para te agredir pessoalmente. É típico de narcisista fazer isso. Por isso que a gente no início falava que a sociedade, ela estimula o narcisismo. A partir do momento que você não respeita a opção do outro, que você parte para a agressão do outro, essa agressão pessoal, isso é típico de comportamento narcisista, que a gente vê enaltecido na sociedade. Porque você se julga 100% certo. Se você está 100% certo, o outro está 100% errado. Você não abre a possibilidade do diálogo. Você só quer conversar com pessoas que pensam igual a você, que sejam um espelho de você. E o espelhamento é uma tática narcisista. O narcisista, no início do relacionamento, tudo que você gosta, ele gosta também. O futebol é o mesmo time. A política é o mesmo. A música é a mesma música. Onde gosta de sair, é a mesma coisa. É a alma gêmea. Você descortinou a alma gêmea, o espelhamento, mas ele não é assim. Ele só está criando um ambiente para você criar confiança nele, baixar a guarda, contar os seus segredos, as suas fraquezas. Porque aí ele vai entrar. E aí ele vai te manipular. E vai te sugar até a derradeira exaustão. Até que você encontre a consciência, alguém te ajude, ou um milagre aconteça. Um milagre aconteça para você sair de um relacionamento desse. Porque, frente à sociedade, o narcisista constrói uma família perfeita. As fotos no Facebook, no Instagram, é de uma família feliz. Mas entre quatro paredes é o inferno. É o inferno. E aquilo chega um momento que a vítima ela vai sucumbir, né? De tanto ser sugada, ela vai sucumbir. E como eu disse, normalmente ou vai acabar no manicômio, ou vai acabar no presídio, ou vai acabar no cemitério. Muitas pessoas cometem suicídio porque essas pessoas que têm transtorno, criam situações, armadilhas, diminuem de tal maneira a autoestima que a pessoa comete suicídio. São pessoas sensíveis, que a gente chama empatas, né? E essa pessoa reage assim. Ela acaba com a própria vida, mas porque plantou a sementinha na cabeça. E a pessoa não tem proteção nenhuma, é inocente. Normalmente a vítima é inocente, é de coração aberto, coração bom. Não tem maldade nenhuma. Ao contrário da gente do direito, que é forjado na maldade. A gente é treinado para ver a maldade. O que, por outro lado, é muito ruim também, que a gente acaba que não confia em ninguém. Mas as pessoas, as vítimas, é verdade, as vítimas, elas baixam a guarda e fica muito fácil para o narcisista explorar. E é uma tragédia atrás da outra. São vidas que são perdidas, porque são vampiros emocionais e suga sua energia, sua alma. Você perde não só a sua mente, a sua alma. Eu já conversei com um cliente que não sabia nem mais conversar, esqueceu como que é conversar. O trauma é muito grande.
Vou fazer esse primeiro intervalo, porque o papo ele é instigante, né? Então a gente já fica doido para já voltar com um pouco mais de profundidade também nessa discussão. Gente, não sai daí, um minutinho só, nós estamos conversando aqui sobre esses transtornos de personalidades, né, dos narcisistas, né, aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. E a gente falando, conversando um pouco com o professor Warley Bello, que está dando para a gente uma aula sobre esse assunto e também escreve um livro nesse sentido. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais cultura geral, falando um pouco dessa cultura narcisista que a gente acaba de entrar nela com o pé atolado no acelerador até no carro. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta.